As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O testemunho foi prestado à ERT pela própria vítima. Uma senhora de 54 anos foi assaltada na rua Torres Pinheiro, em Tomar, pelas 23h30 desta quarta, precisamente nas imediações do supermercado do Spar. A mulher diz ter sido abordada por um homem vestido de preto e com a cara coberta, empunhando uma faca ponta e mola. O indivíduo aproximou-se da vítima e, com recurso a um esticão, roubou o saco que a senhora transportava, furtando alguns artigos, entre os quais a carteira, documentação e um telemóvel. A ocorrência já foi denunciada à Polícia de Segurança Pública. A padaria Rosa, situada na Avenida Cândido Madureira, em Tomar, foi alvo de um furto durante a madrugada desta quinta-feira. Os responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um, conseguiram aceder ao estabelecimento pela porta das traseiras, na Rua dos Arcos, e retiraram uma máquina de venda de tabaco. Esta ocorrência já foi confirmada à ERT por fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, sendo que o alerta terá ocorrido por volta das 2 da manhã.
Rádio ERT. A primeira a informar.
O Partido Social Democrata de Tomar, pela voz da vereadora Lourdes Ferromão, acusou a Câmara de Tomar de querer despejar a Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte das instalações que atualmente ocupa no Convento de São Francisco. Depois de abordar questões como a diminuição demográfica e importância da ADIRNE no desenvolvimento local, eleito do PSD alertou assim para o facto de a Associação estar na iminência de ser despejada do espaço que ocupa.
No plano de atividades de 2024 desta entidade é patente o grito de alerta sobre o grande problema e grave do nosso território, o declínio demográfico do território. No desenho da Estratégia 2030, o território assume-se como centro do bem-estar, com foco no combate ao principal desafio com o objetivo de garantir a atratividade e fixar comunidades. Conta com trabalho em rede, e com o envolvimento de todos os parceiros na implementação da estratégia. A ADIRN tem atualmente 32 anos, nasceu em Tomar, fez crescer Tomar. Fazendo um paralelismo também com muitos jovens que se afastaram de Tomar pelas razões enunciadas, a ADIRN está na iminência de ser despejada pela Câmara Municipal de Tomar das instalações que ocupa no Convento de São Francisco. Com aviso prévio, mas sem alternativa, coloca-se a questão. A Câmara Municipal de Tomar vai empurrar a ADIRN para outro concelho?
Na resposta, o Presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, assegurou como totalmente falso o cenário de despejar a ADIRN, recuando no tempo para recordar que a Associação esteve em instalações no Centro Comercial Templários sem condições durante muitos anos, aqui com críticas à gestão social-democrata. Hugo Cristóvão confirmou que está então em causa um processo de mudança, mas sem pressas, pois o Convento de São Francisco tem outras possibilidades e deve ser olhado como um todo.
Como pode acontecer com qualquer entidade, o município tem muitos espaços e tem que ir avaliando a pertinência e a mais-valia de cada um dos espaços. Tal e qual como há poucos anos, já na nossa governação, a ADIRN transitou das antigas instalações existentes junto ao, enfim, naquilo que resta do antigo centro comercial, para ser mais fácil localizar, portanto, na Alameda 1 de Março, para o Convento de São Francisco, porque as instalações onde estavam, de facto, nesse local e onde estavam há muitos anos não tinham quaisquer condições, já agora é preciso dizê-lo, mas foi as condições em que a anterior governação lá deixou a ADIRN. Portanto, transitaram para o Convento de São Francisco. Aquilo que conversámos com a ADIRN, sem pressas, sem coisa nenhuma, portanto, conversando, é a possibilidade de voltar a desligar a ADIRN, porque o Convento de São Francisco, que queremos olhar como um todo, tem, de facto, outras possibilidades e outras particularidades, e nós, neste momento, temos outras possibilidades disponíveis. Como digo, conversando, dialogando, sem nenhum stress e muito menos sem essa clara tentativa de criar ruído ou problemas onde eles não existem. Portanto, é totalmente falso que o município queira despejar a ADIRN e muito menos atirá-la para o concelho.
PSD acusa a Câmara de Tomar de querer despejar a ADIRN das instalações do Convento de São Francisco. Hugo Cristóvão diz que o cenário avançado é totalmente falso.
Rádio ERT. Informação.
tenha atenção à urgência de obstetrícia e ginecologia e o bloco de partos do Hospital de Abrantes e a urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas vão estar fechados durante este fim de semana e só reabrem pela manhã de segunda-feira, dia 15 de janeiro. Quanto à maternidade abrantina, refira-se que o fecho será uma realidade nesta sexta, sábado e domingo, ou seja, durante 3 dias, cenário que causa evidentes transtornos às grávidas do Médio Tejo. Desta forma, devem procurar outras unidades hospitalares em caso de necessidade. Já a urgência pediátrica de Torres Novas volta a estar fechada por mais um fim de semana, precisamente a partir das 9 da manhã de sábado. É fundamental ligar o SNS 24 808 24 24 24, uma linha telefónica gratuita disponível 24 horas. Em situações de emergência, o contacto deverá ser realizado diretamente para o 112. Esta quinta-feira fica marcada por mais uma jornada da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins. O Sporting de Tomar desloca-se à Itália para defrontar o Tridecino em jogo da terceira jornada da Série C, grupo liderado precisamente pela formação navantina. O jogo começa pelas 19h45 e a Hertz fará a transmissão do relato. Os Leões podem, desta forma, dar um passo de gigante rumo aos oitavos de final da competição, isto caso consigam a proeza de vencer, sendo que o empate também abre excelentes perspectivas. Recordar que nesta altura tem de Tomar lidera a Série C, tem 4 pontos, tem mais um do que o Porto e o Tridecino. Os espanhóis do Leida são últimos classificados com 1 ponto. Nesta quinta-feira jogam Leida Futebol Clube do Porto e Tridecino Sporting de Tomar. Já agora na Série A, Barcelona e Barcelos lideram 6 pontos, terceiros Hockeyforte e Liceu da Corunha ainda sem pontuar. Nesta quinta-feira precisamente jogam Barcelona Hockey de Barcelos e Hockeyforte Liceu da Corunha. Já na Série B, Sporting, Calafel e Benfica lideram, todos com 3 pontos. O Reus é o último em pontuou. Jogam Sporting, Calafel e Benfica, Reus na jornada desta quinta-feira. Finalmente, na Série D, Oliveirense é líder, 6 pontos. Segundo, Santomer com 3. Terceiros, Valongo e Amatório Lodi com 1 ponto. Nesta quinta, jogam Amatório Lodi, Oliveirense e Valongo, Santomer.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta foi dado pelo vereador Rui Gonçalves, eleito pelo PSD na Câmara do Entroncamento. A Rua da Cascalheira está transformada numa pista de ralis. O social-democrata deixou a denúncia de que alguns automobilistas circulam no local a velocidades disparatadas, advertindo para a possibilidade de ocorrência de acidentes gravíssimos se não for tomada alguma medida preventiva. Rui Gonçalves solicitou então a intervenção da Câmara, assegurando que as autoridades já estão alertadas.
A Rua da Cascalheira está transformada numa pista de ralis e, portanto, será de toda a prudência que, para evitarmos acidentes futuros, que se efetivamente se faça ali alguma coisa. Ainda por cima é uma rua que tem um alto, que faz um alto e, portanto, não é possível ver, e os carros que vêm ali a velocidades completamente disparatadas naquelas entroncamentos que ali há. Se alguém se meter, e que já aconteceu e diversas vezes, poder haver ali acidentes gravíssimos, e portanto, além de alertadas as autoridades que já foram, convinha efetivamente proceder ali a alguma medida de acalmia de tráfego que levasse a que não se transformasse aquela rua, que embora apetecível para pista de rally, não é para isso indicada.
Alerte de vereador na Câmara do Entroncamento está transformada numa pista de ralis.
Rádio Web, informação.
A Guarda Nacional Republicana recorreu novamente às redes sociais para deixar um alerta em torno dos perigos inerentes ao uso de lareiras, braseiras e aquecedores, desde logo os perigos de incêndio e de intoxicação. Nesse sentido, evite dormir próximo dos equipamentos de aquecimento, proteja devidamente a lareira para que não se torne um foco de incêndio. Se utilizar lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos a gás, mantenha a correta ventilação das divisões, de forma a evitar a acumulação de gases prejudiciais à saúde. Antes de se deitar ou sair de casa, certifique-se de que apagou ou desligou os equipamentos de aquecimento, de forma a evitar possíveis incêndios. Afaste os aquecedores de móveis, não seque a roupa nos aquecedores, não abandone velas acesas ou mal apagadas, evite sobrecargas, não ligue demasiado os aparelhos na mesma tomada, principalmente os de elevado consumo. Use camadas de roupa em vez de uma única muito grossa, não use roupas demasiado justas e dê preferência a sopas e a bebidas quentes, leite ou chá, e evite bebidas alcoólicas. município de Tomar foram chamadas a 5.016 ocorrências durante o ano 2023, um número que se traduz numa média aproximada aos 14 serviços diários. Sem surpresa, as emergências hospitalares foram a situação mais reportada, num total de 4.239, seguindo-se 250 episódios de assistência à população. Durante o último ano, houve registro para 182 acidentes rodoviários. Quanto a incêndios, houve alerta para 207, sendo que 105 foram de cariz habitacional e 102 fogos rurais. Os bombeiros foram ainda chamados a intervir em 67 conflitos legais e em 62 situações de compromissos de estruturas.
Rádio Web.
Museu Rádio em Linha, será esta a designação oficial do Museu da Rádio, obra que vai nascer na Linha Cera, freguesia de Aceiceira, concelho de Tomar, precisamente nas instalações da antiga escola básica daquela aldeia. O imóvel, refira-se, está a ser requalificado no investimento de 100 mil euros, 74 mil dos quais no âmbito de um contrato administrativo entre a Junta e a Câmara Municipal. O museu, sublinha-se, irá ser uma realidade graças à cedência da coleção por parte de um particular. Coleção essa de valor incalculável e que reflete a evolução da rádio. Carlos Rodrigues, presidente da freguesia de Aceclarações à Hertz, abordou este processo.
E vai ser protocolado, está a ser protocolado com a Junta de Freguesia, a cedência por um período largo que irá permitir estar exposta na antiga escola primária, que está a ser qualificada precisamente para o Museu da Rádio, já está exposta durante uma série de anos, com a possibilidade, obviamente, de renovar o protocolo. Mas, no entanto, o edifício que está pensado para que vai ser exposto trata-se de duas salas com uma utilização multiusos, ou seja, nós poderemos retirar uma parte do espólio que está para exposição para libertar a sala para eventos de pequena monta, eventos como uma aula de formação, uma palestra, as próprias eleições. Portanto, o projeto foi feito com este intuito e já está numa fase bastante adiantada e nós não queremos avançar com uma data porque estamos numa fase de catalogação e de museologização. Portanto, há uma série de dados que têm que ser bem averiguados porque vão ser expostos e informação que tem que ser validada, mas estamos numa fase que queremos ter pelo menos os próximos 5, 6 meses. Para podermos depois inaugurar com calma. Não existe nenhuma data neste momento específica, mas estamos já numa fase final, efetivamente.
Museu Rádio em Linha está a nascer na Linha Cera. Requalificação da antiga EB irá receber coleção de valor incalculável.
Rádio Web. Informação.
Com o objetivo de preparar a discussão pública do Plano Diretor Municipal, o município de Abrantes iniciou um conjunto de sessões de esclarecimento em todas as freguesias do concelho. Recorde-se que o processo de revisão do PDM tem decorrido ao longo dos últimos 19 anos e chega agora a uma fase, quase final, em que os interessados poderão pronunciar-se sobre o documento. Na recente reunião do Executivo Municipal de Abrantes, o vereador João Gomes deu conta da importância destas sessões para o esclarecimento da população.
Nós estamos a fazer estas sessões antes do período da discussão pública realmente abrir. Enviámos então para a publicação do Diário da República a abertura da discussão pública. Nós agora pensamos que mais ou menos mais uma semana e meia ela será publicada e depois da publicação contamos 6 dias para depois ele dar início da sessão pública. São 6 dias úteis depois da publicação no Diário da República. Nós estamos a fazer estas sessões, nós estamos a divulgar e a dar a informação mais importante, porque nós temos, e que vai estar tudo disponível no nosso site e também na Câmara, mas nós temos 2 gigas de informação. Temos, isso representa muita cartografia, muitos relatórios, muitos parceiros, muitas concertações de entidades, e como é claro, todo o cidadão terá toda a legitimidade e podem consultar toda a informação que ela vai estar disponibilizada, tanto no site como na Câmara, mas nas juntas de freguesia nós deixamos um dossiê, por exemplo, com a informação mais importante para as pessoas, que é a definição dos peritos, que é a informação, e sobretudo os regulamentos, e sobretudo que é o que interessa às pessoas, que é os coeficientes de construção. De construção, neste caso, não é de construção, o coeficiente é de implantação. E são esses os coeficientes que contam e que tem sido uma aceitação que foi muito importante destes esclarecimentos. A maior parte dos coeficientes que são variáveis, não em todas as zonas não é igual, mas o que nós temos uma certeza é que o coeficiente hoje era 0,3 e dos piores cenários que nós temos agora é 0,5. O que quer dizer que temos quase uma duplicação da área possível de implantação para essas pessoas, pois isto vai variando dos locais e das próprias, porque isto tem critérios, é isso que nós estamos explicando às pessoas, porque infelizmente a Câmara não faz o que quer e não publicamos o que queremos. Nós temos regras que temos que seguir da lei, das normativas que vêm da Administração Central. Nós, por isso é que também apelamos à participação, porque, e quem não puder estar, nós também depois informamos e dizemos como é que as pessoas podem participar, quais é que são os canais, e qualquer dúvida, porque nós depois não estamos ali a explicar caso a caso, porque senão as reuniões vão ser produtivas, é todas as dúvidas que as pessoas tenham, podem agendar na Câmara e nós temos os nossos técnicos a receber já as pessoas. Mas nós estamos cá mesmo para isso, é esclarecer as pessoas.
Plano Diretor Municipal avança em Abrantes, neste caso discussão pública. Haverá registro para a realização de um conjunto de sessões de esclarecimento em todas as freguesias do concelho. Bernardino Soares será o candidato Democrática Unitária pelo distrito de Santarém, tendo em consideração as eleições legislativas que, recorde-se, serão a 10 de março. A CDU continua, desta forma, a apostar forte neste circo eleitoral, desta feita com alguém que já desempenhou funções de relevo, a exemplo da presidência do grupo parlamentar do PCP entre 2001 e 2013, para além de ter sido presidente da Câmara de Loures entre 2013, precisamente, e 2021. Bernardino Soares, de 52 anos, sucede assim ao histórico António Filipe, que foi a aposta nas recentes legislativas para Santarém, onde falhou a eleição.
Rádio F, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.